Boa noite aos amigos que fazem o estudo Coexistências. Um estudo muito peculiar e indicado para os nossos dias. Lembrem que durante muito tempo, aqui no Brasil principalmente, você entrava num educandário e pediam para você escolher lá qual é o idioma que você quer estudar, francês, espanhol, inglês, e você escolhia um segundo idioma. Hoje, praticamente no mundo inteiro, essas escolhas se tornaram secundárias. Hoje, em vários lugares do planeta, a primeira indicação de idioma diz respeito a coexistências, ou seja, você aprender a conversar com seres inanimados, com seres animados como plantas, animais, com seres transcendentes, com seres que apresentam dimensões plurais, com máquinas. Esta é a nova, é um novo idioma que agora se torna urgente, inclusive em nossos dias, e aqui é tema do nosso estudo esse semestre. Vamos imediatamente às Boituvas, São Paulo, ouvir o professor Clailton com seu primoroso trabalho, a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 17 de abril. O tema foi um ensinamento advindo do amor. Por mais que tenhamos ligações diretas com outros seres humanos, é muito provável que temos muito mais relações com elementos não humanos, ou com elementos que não temos como qualificar, se são ou não humanos. Se for assim, como nos distraímos e nos enganamos sobre isso por tanto tempo? Uma das obras que contribuíram com os aprofundamentos dessa aula foi Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. O livro está ambientado na Rússia do século XIX, momento de transição em que um sistema feudal terminava e a burguesia conquistava espaço. A nobreza, como as princesas dessa obra, ainda tinha títulos, mas estava empobrecida, vivendo com muita dificuldade. O personagem que narra a história é um jovem de 16 anos, chamado Vladimir. Ele morava em Moscou e pertencia a uma família abastada. O ano era 1833. Seus pais alugaram uma casa para passar uma temporada. E a casa ao lado foi alugada por uma princesa, muito pobre. Ele disse que era constrangedor ver a situação de pobreza em que aquelas pessoas viviam. Havia duas princesas, mãe e filha. Quando o garoto viu a princesa mais jovem, ficou impactado. Enquanto ele narra esse encontro, nós observamos os elementos não humanos presentes no contexto. As persianas que se abriram, a mobília, a cerca entre as duas casas, arbustos, framboesas, clareira, a roupa que a jovem usava, o lenço na cabeça, flores, né? Todos esses elementos estavam ali presentes e ele aponta. Nessa parte da obra, esses elementos não humanos participaram com muita presença, enriqueceram a trama, mediaram acontecimentos, fizeram a diferença na maioria das vezes. E se olharmos bem o nosso cotidiano, também é assim. Há muitos elementos não humanos presentes, né, no nosso dia a dia. O rapaz estava encantado. A moça se chamava Zinaida. Ele disse que ela tinha algo de carinhoso, cativante, engraçado e meigo. Ele a admirava, mesmo sem ser correspondido. Foi uma paixão instantânea e intensa. Mas em determinado momento da obra,
O estado de ânimo da moça passou a afetar o rapaz profundamente. Se ela estivesse bem, ele também ficava bem. Se ela estivesse triste, com algum problema, isso acabava com o dia dele. A partir desse momento, é possível observar que aqueles elementos não humanos, citados há pouco, não aparecem mais com tanta frequência. É como se o Vladimir não os visse. Ele só tinha olhos para aquela princesa. Nessa parte da história, notamos que sua vida se tornou mais pesada. No desenrolar da trama, o pai desse jovem acaba se envolvendo com a moça, a princesa. Ela se apaixona por ele e os dois enfrentam muitos problemas. O final não é bom para eles nem terminam juntos. O Vladimir, porém, o rapaz, ele seguiu sua vida, foi para a faculdade e, após todo o sofrimento que passou, parece ter aprendido algumas coisas. No final, ele está longe dos problemas que a moça enfrenta e o seu mundo parece bem mais aberto e expandido. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por assistir pelo seu trabalho. Alunos que fazem ao vivo já sabem que sempre recebem um lindo presente. Vão receber hoje de novo. Na aula de terça-feira, nós vimos um músico aqui de Lages, pertinho de Florianópolis, poucos quilômetros. Só subir a serra, dá para subir aqui, tem estrada aqui pelo norte também. Que foi o Ricardo Berga. E hoje vamos ver um pouquinho sobre o grupo, de onde ele é originário, que abriu a porta para que ele pudesse fazer os trabalhos, ficou 6, 7 anos com esse grupo, também de Lages, que é o grupo Quarteto Coração de Potro. Um dos músicos que deu origem a esse quarteto diz que se inspirou no Ricardo Coração de Leão para dar título a esse grupo. É um grupo nativista aqui de Lages e que tem todas as tradições ligadas ao Rio Grande do Sul. Surgiu em 2005, 2006. E vocês ouvem nas letras aquele amor ao campo, também aos costumes serranos. É linda a serra aqui de Santa Catarina, belíssima. Toda aquela tradição também nativista que sobe do Rio Grande do Sul ali por Vacaria e alcança a serra, interliga as serras, né? Muito bonito. Esses temas da coxilha, do campo, da estrada, do tropeirismo. E são heranças ancestrais que nós temos aqui. Nossa memória rural, toda a identidade. E hoje vou mostrar uma canção que eles interpretam. Lembrem, são garotos que privilegiam um instrumental. Então as músicas têm dedilhados belíssimos, têm variações maravilhosas, que trazem muito das nossas influências das músicas sulistas, que se estendem desde aqui do sul do Paraná, cobrindo o norte da Argentina, chegando ao Chile, e dali indo em direção ao sul, até Ushuaia, a última ponta de ar que nós temos de terra nas Américas. É uma região muito grande. E eles, esses garotos, eles têm muita fluência em outros idiomas, principalmente o espanhol. Dada a nossa proximidade com os nossos irmãos uruguaios, paraguaios, argentinos e um pouco mais distantes chilenos. Então, a língua espanhola nos é muito amigável, muito amistosa. E muitos preferem, inclusive, a sonoridade do espanhol, que é muito rico. E eles vão interpretar o Ramón Ayala. Ramón Ayala é um dos maiores compositores e criadores da música argentina, muito conhecido por todo o país. Ramón Ayala, O Ramon, aí ela morreu recentemente, tem pouco tempo, com quase 100 anos. Ele morreu em Buenos Aires. Eu não tenho aqui as datas exatas, mas quase 100 anos o Ramon Ayala morreu. E ele fez uma música para a terra dele, tão linda, que virou o hino da cidade. Essa cidade adotou a música do Ramon Ayala como hino, que é a Pasadena Linda. Linda música, vocês já vão ouvir essa música. Vou apenas falar um pouquinho mais sobre ela, né? Que foi uma homenagem que ele fez à cidadezinha dele de Posadas, que é uma cidade pequena, mas é capital de toda uma província ali das Misiones, né? Fica, sabe onde? Você olha o mapa do Brasil, lá na fronteira com o Paraná, fica ali pertinho. E essa música fala de vários amores e faz relações muito bonitas entre a mulher, a terra, a vida. Muito, muito bonita. Algumas expressões, vocês talvez se estranhem, que é, por exemplo, o maracujá flor, né? Que no espanhol é diferente de como a gente pronuncia. Mas quem já conhece os ritmos sulistas, como o Guarani, o Missioneiro, a Milonga, que a gente viu outro dia, né? A Galopa, a Vaneira, essas canções nativistas aqui, sulistas, acho que vai apreciar muito essa interpretação que vem agora. Vamos então ouvir esses meninos de Lages, uma banda maravilhosa. Provavelmente encantará muito ainda com seus acordes o país inteiro.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón frío.
De colocar para vocês três elementos para que nortearão o nosso trabalho de hoje.
A moto tem esses três elementos que nós servirão de condução. O primeiro elemento diz respeito a vocês. Alguma vez na vida já tiveram uma impressão subjetiva de algo estanque, algo que vocês não poderiam chegar dentro disso em vocês mesmos, ok? Pode ser um sentimento, pode ser uma impressão subjetiva, mas algo que vocês viviam e não sabiam como acessar, não sabiam como chegar até lá. Alguns chamam isso de uma angústia, outros de uma esperança. Há muitos nomes. Bem, esse é o primeiro ponto. Como hoje tem o professor Márcio, ele logo vai perguntar: qual era a primeira mesmo, professor? Aí eu vou chamar vocês para me ajudarem aqui. Segundo ponto. O segundo ponto é diferente. Vocês já conviveram com pessoas que às vezes você nem sabe direito o que aconteceu, elas se fecham, cortam comunicação. Você tenta se aproximar. Diz: o que houve? Por que você está assim? Ah, não tem resposta. Quieto. Botou um paredão na frente do rosto, entre vocês e elas. Você tenta das mais diferentes formas. Tenta conversar, tenta chegar, mas não tem jeito. A pessoa se fechou lá em algum lugar. Geralmente, isso retorna depois aos poucos, ou quando há um episódio qualquer que faz com que isso não possa mais ser mantido, aí as coisas retornam. Mas as máculas que ficam são, em geral, grandes. Essa é a segunda. Terceira e última questão. Você acha que existem espaços existenciais semelhante ao que arquitetos e engenheiros descobriram lá na área deles, no pós-guerra, em lugares como a Alemanha, nos Países Baixos? Você acha que há esses espaços existenciais? Eles existem? Se eles existem, de que natureza eles são? Essas são as três questões. O João Guimarães Rosa intitulou essa história de A Terceira Margem do Rio. Um rio não tem terceira margem. Um rio tem duas margens. Ou seja, essa terceira margem que ele vai colocar aqui pode ser o lugar nenhum. Só que Guimarães Rosa mostra que existe este lugar. E ele é muito significativo. Tudo começa com o pai de uma família, que ele trata de pedir para que construam para ele uma canoa. Vamos acompanhar a história. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e tinha assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação, do que eu mesmo me alembro. Ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático. Pequena, mal com a tabuinha na polpa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte, arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai não dizia. Aqui o Guimarães Rosa é fiel ao seu estilo, não é? Já tão conhecido, Grande Sertão Veredas. Nossa casa no campo ainda era mais próxima do rio, obra que nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sabe o que esse homem vai fazer? Ele simplesmente dirá para a família que vai embora e nunca mais retornará. Para onde ele vai? Ele vai lá para o meio do rio. Ele vai viver com esta canoa no meio do rio. Como este homem fará? Chove, não é? O rio às vezes fica violento. Como ele fará, por exemplo, para se alimentar? Como ele fará para mudar de roupa? Como ele fará sua higiene pessoal? Como ele viverá numa canoa no meio do rio? No meio do rio alguém pode viver? Isso é plausível? Isso é possível? João Guimarães Rosa diz que em alguns casos isso é inevitável. E a pessoa passará a habitar uma terceira margem, um lugar que, na sociedade dos homens, estará fora do lugar de habitações. Um lugar que nós não sabíamos que poderia ser habitado. É como alguém morar sobre os trilhos de um trem. É como alguém morar em um elevador. É como alguém morar numa estação do metrô. Talvez consiga por algum tempo. Este homem vai morar para toda a vida dele. Bom, mas e como ficam as coisas ao redor? Ele tem família, ele tem amigos. O que é feito disso? O que é feito do trabalho dele? Tudo isso congelará esperando que um dia ele retorne? Ele mesmo, com relação a tudo isso, porque ele perderá contato, ele não terá mais notícias. Ou terá? E as notícias que ele terá morando nessa terceira margem do rio são fidedignas? Tais quais são fidedignas aquelas do nosso dia a dia? Bom, a história vai nos contar. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu. Somente alva de pálida, mascou o beiço e bamou. Você vai? Ou você vai? Ou você fique? Ou você nunca volte? Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também. Por uns passos, temi a ira da nossa mãe. Mas eu obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito. Perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu. Saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. O Guimarães Rosa muitas vezes é um autor mais para se ouvir do que para se ler, não é? Sonoridade que ele impregna. Muitas expressões não terão sentido, não escritas, mas ouvidas sim, e só serão compreendidas no conjunto do compasso que ele propõe. Nosso pai não voltou. Não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não soltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, os vizinhos, os conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe vergonhosa se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Dois pontos. Doideira. Só Uns achavam o encanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se deserdara para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando para certas pessoas. Ele conta muitos elementos aqui. Então, depois nos diz. Então, pois nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava e ele ou desembarcava e viajava embora para jamais, o que ou menos se conduzia mais correto ou se arrependia por uma vez para casa. Ele diz que eles acharam que isso ia acontecer. Que o próprio desgaste de viver dentro daquela canoa, no meio do rio, logo esgotaria com aquele homem. Ele voltaria para casa, ou de vergonha iria embora para sempre. Nada disso aconteceu. Ele continuava ali. E as pessoas conversavam, mas o que que ele quer, afinal? Se não quer viver com os amigos, aqui na comunidade, com a família, ele fica ali, nem vai embora e nem vai para lugar nenhum? Isso é muito esquisito. Como entender tal coisa? O que houve com esse homem? Era como as pessoas entendiam. A nossa sociedade tem um tal lugar para isso? Olhem ao redor de vocês. Olhem para a sociedade de vocês. Vejam bem. Ele estava, de certa maneira, e não estava com aquelas pessoas. O que ele queria com isso? O que muitos querem quando fazem isso? Nem rompem a ponto de desaparecerem e nem ficam perto a ponto de poderem interagir no cotidiano. É um médio espaço entre as coisas, um meio-termo entre as coisas. Que lugar é esse? Esse não é um não lugar, porque é um lugar. A pessoa está inserida nesses contextos. A história vai nos contar outras coisas. Como evolui uma tal situação? E, para aqueles que conhecem a obra de João Guimarães Rosa, compreendem muito bem o que ele está falando. E quem são essas pessoas? Quem são esses seres que ele aqui nomeia como um pai de uma família? A surpresa que mais tarde eu tive, que nossa mãe sabia deste meu encargo. Sabe o que que o garoto fazia? Ele ia até lá, deixava a comida no lugar que o pai com a canoa podia chegar. Havia igarapés, havia troncos, havia lugares complicados de chegar de outra forma, mas com a canoa ele podia chegar ali. Então ele colocava ali alguma comida, alguma roupa, alguma coisa, e ele achou que ninguém sabia. E ele disse que a mãe todo o tempo sabia disso. Desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu o padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela para medo, vieram dois soldados. Tudo o que não valeu de nada, porque nosso pai passava ao largo, avistado ou diluso, cruzando na canoa sem deixar ninguém chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dois homens do jornal que trouxeram a lancha e tencionaram tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos, a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. Eis um termo, uma expressão fundamental nessa história. A gente teve que se acostumar com aquilo. São muitas as pessoas que conseguem esses lugares existenciais. Não são todas. Na historicidade, quando trabalhamos na clínica, inúmeras vezes identificamos e encontramos estes lugares existenciais. Lugares que não são aqui e não são lá. Lugares que não são nem meio-termo. Lugares que não são passagem. Lugares que não se prestam à habitação e que estas pessoas constroem e vivem. Esses espaços nós encontramos em favelas, na obra Quarto de Despejo, você encontra. Esses lugares nós encontramos em endereços luxuosos, como na Avenida Paulista. Nós encontramos esses lugares no coração das pessoas, de muitas, não de todas. São lapsos que ocorrem dentro do espaço da razão, dentro dos conhecimentos, em muitos lugares. Outras vezes nem lapsos são. São pontes. Como identificamos isso por suas características, tal qual está fazendo João Guimarães Rosa? Geralmente são espaços que habitam a terceira margem de um rio. Há uma obra que vem da Inglaterra que ilustra isso de outra forma. Porque aqui no, na história do João Guimarães Rosa, nós não viremos esse pai. Em nenhum momento esse pai fala. Nós sabemos do que falam por ele, mas ele mesmo falar, nós não sabemos. Se ele pudesse falar, o que nos diria lá da terceira margem? Pois o cineasta inglês, o Mark Isis, ele fez uma obra em Londres. Ele foi numa dessas habitações populares, um conglomerado, e lá ele se instalou dentro de um elevador. Ele e seu pequeno aparato de filmagens. E lá, durante muito tempo, ele fez exatamente como esse pai fez indo para a terceira margem do rio, só que ele fez dentro de um elevador. Tem características próximas e características longínquas e outras que nem se assemelham de qualquer maneira. Mas é muito interessante o que ele conseguiu habitando ali. Algumas pessoas se surpreendiam. Todo dia ele estava lá dentro do elevador. Algumas passaram a conviver com ele dentro do elevador e dentro daquilo que era permitido viver dentro do elevador, encontrando todo dia ele naquele espaço. Outros ignoravam completamente. Não sabiam o que fazer com ele. Não sabiam como proceder. Ele documentou. Vamos ver esse trabalho chamado Elevador, Lift, de 2001. Lá se vão 25 anos que o Mark Isis fez este trabalho.
Podium floor, ground floor.
We got a sore nose to keep in the flat. You know, just the basics. Really enjoy it. It seems to be a really nice flat.
Sorry, excuse me.
Got a sore nose to keep in the flat. It may seem unbelievable in this block, but there's a really old flat. What's really nice.
We had a few too many beers tonight.
I've had a few because I quit my job yesterday. I'm going to be starting a new job in a couple of weeks. I'll be like celebrating tonight.
Now get that up on that knee. Yeah. Do it again.
Because I had what you've had, I've had it done 3 times.
Yeah, you're angioplasty.
Yeah, I've been under diamond.
Yeah, it's good.
Yeah.
Oh.
Did you perm?
No, I just had it cut there last week. I had it permed ages ago. Yeah. I had it cut there.
I'll see you then.
Well, it was okay today.
Good.
£39 net, opposite Starbucks. Hopefully they're going to go. You alright?
Yeah, you want to eat something?
What?
You want to you like to eat something? I've got the flavor. Oh, brother.
Jerry, we're right. Lily, do you remember when you first moved to the block?
It's 26 years ago. God reckon up what year.
Do you remember what it was like?
It was paradise. Now I got chores from upstairs, drilling and banging. Meet the machine around me. I can't get out of here. I've got to go in old age home. That's where I'll end up. It's the world's worst here.
I am very hammered now. I've had a good night, though.
Marca, nos ajuda a pensar por elementos de aproximação, ainda que com muitas diferenças. Um problema similar, uma questão similar, concebida por várias perspectivas de contextos, tempo e outros elementos, enriquece muito essa conversação. Apenas um homem no meio do rio nos dá um paralelo, enriquecido por fenômenos como esse em outras partes. Então, temos já conectivos importantes aqui. Considerem que todos que estão ali sabem perfeitamente que o lugar daquele homem não é dentro de um elevador. Horas e horas, todos os dias, ali, com aquela máquina. Como ele faz? Como ele se alimenta? Com alguma coisa que dão a ele? Se ele tem sede, o que ele faz? Ele sai do elevador? E a convivência? Que tipo de convivência se vai ter com uma pessoa assim? Qual a profundidade? Qual o desenvolvimento? Quais os limites da conversação? E então alguns dirão, ora, mas o nosso dia a dia é muito diferente. Será que nós, quando olhamos para isso, esquecemos que talvez muito da nossa existência se passe dentro de um elevador, se passe exatamente no meio de um rio? Bem, vamos ver. À medida que os trabalhos avançam, talvez algumas respostas e outras perguntas possam atender. O que eu consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável, e não adoecia. E a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistindo mesmo na demasia das enchentes no subimento, aí quando no laço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos, os paus de árvore descendo de espanto de esbarro, e nunca falou mais palavra. Nunca falou mais palavra com nenhuma pessoa. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava. Não de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Que, tanto na obra do elevador quanto nessa e em outras referências, é muito usual. Há um paradoxo do presente que é ausente. Ele é lembrado, mas ele já não participa mais. E há fenômenos que então jogam uma luz muito forte sobre tudo isso, mostrando a pertinência das coisas, o limite delas e o encadeamento. Porque há muitas pautas na vida social que pedem essa presença para um carimbo, para uma assinatura, para estar junto com um determinado momento de perda, de ganhos, de alegrias, e essa pessoa, ao faltar, então finalmente ficará de fato na terceira margem do rio. Veja um fenômeno aqui que João Guimarães Rosa, que aconteceu e que levou a isso, que ainda que a EP da pessoa, suas estruturações acompanhem, a base categorial, o contexto, parece não acompanhar mais. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no agasalho da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai, só com a mão e uma cabaça, para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Nem queria saber de nós. Será que ele não tinha afeto? Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira, por verdade, sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que não então subia ou descia o rio? Para outras paragens, longe, no não encontrável, só ele soubesse. Mas minha irmã teve um menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos, todos, no barranco. Foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. O que acontece depois? Veja o que acontece depois. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudaram. No devagar depressa dos tempos, nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Só ele ficou. Todos foram embora. Esse ir embora não é apenas geográfico, não. Ou é o ir embora existencial. O outro não cabe mais nessa vida. Não cabe porque mudam muitas coisas. Pessoas chegam, pessoas vão embora. Pessoas vêm e vão embora. Pessoas ficam acamadas, pessoas vão, modificam suas vidas. E nessas alterações, aquele que está no meio do rio já não cabe. E aos poucos nem como lembrança mais ele cabe. Ficam retratos de parede. Essa é uma das formas que a nossa sociedade e nossos dias têm para lidar com isso. Uma das, aliás, muito usuais. Quando não toma uma atitude, às vezes, muito violenta, porque não sabe como fazer. Esta pessoa, por exemplo, ela não tem um endereço, você quer entregar uma carta. Esta pessoa não participa das engrenagens sociais de plantar, de colher, de semear, não. E ela também não é um ser inexistente que você diga não existe, ela está ali, ela é ser existente. Ao mesmo tempo em que participa, não participa. Nós não temos lugares hoje no mundo. Não temos essas habitações, que aos poucos parecem despontar como uma pequena promessa e esperança para dias que chegam. Mas isso é para uma outra ocasião que vamos conversar. Por hoje, vamos nos ater a isto. Ele disse que isso perdurou muito tempo e apontavam em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Se meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, 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 pondo perpétuo, ele começa então com reflexões tão conhecidas em Guimarães Rosa, de se esparramar para os lados e voltar para os pontos. Só fiz então que fui lá. Ele tomou uma decisão muito, muito radical quanto à questão. Ele estava cansado. Muito tempo havia passado. Ele não pôde nem mesmo se casar. Não pôde ter os próprios filhos. Isso estava no meio do caminho dele. Essa terceira margem do rio. Ele conta, tudo isso apertava o coração. Ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que eu não sei, da dor em aberto, do meu fórum? Soubesse se as coisas fossem outras e fui tomando ideia. Se fazer véspera, sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido nem se falava mais, nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos são. Só fiz então que fui lá. Com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao pôr fim, ele apareceu. Aí e lá está um vulto. Está sentado lá na popa. Está lá, de grito. Chamei umas quantas vezes. O que ele queria com esse pai? Esse pai que durante anos a própria comunidade esqueceu, ninguém mais se ocupava dele. Esse se ocupava. O que ele queria dizer para esse pai? O que faria qualquer diferença em tudo isso? Na clínica, há muitos relatos sobre situações como estas que estamos trabalhando aqui. Algumas pessoas nos trazem questões, nos dizem que a esposa, o marido ou um familiar simplesmente rompeu as comunicações. Alguns nos contam de pessoas que simplesmente se tornaram esquisitas, estranhas, que você já não conhece mais, com atitudes que não condizem com qualquer coisa que já se conhecia. Alguns fazem isso com eles mesmos. Se afastam de si mesmos e nos trazem somente o sintoma disso, que se sentem muito sozinhos, se sentem desiludidos, tentam preencher isso com atividades e outras coisas, que ocasionalmente até preenche e outras vezes não. Mas a terceira margem do rio é necessariamente ruim? Ela é necessariamente um lugar como um elevador inóspito, como esse meio do rio, em algum lugar das longas Minas Gerais? Não pode ser bom, não? Quem diz que esse homem lá no meio do rio estava de fato desolado, aflito, decepcionado? Nós só vimos a leitura daqueles que ficaram na margem do rio, não os que estão na terceira margem. Mas os que vão para essa terceira margem desta forma, bom, o que sabemos? Não temos as explicações. Podem ir porque não sabem outra forma de fazer o que precisam fazer. Podem ir porque a própria vida encaminhou para isso, ainda que eles quisessem outras coisas. Em quase todos desses seres, nós encontramos inúmeras dubiedades. Essas dubiedades são pronunciadas principalmente por aqueles que ficam. Porque eles dizem, como não? O Guimarães Rosa coloca, ué, se queria ir embora, por que não foi? Por que ficou ali no meio do rio? Por que fez algo para que nos lembrássemos, quando na verdade pedia por esquecimento? E muitas outras dubiedades. O que mostra que um movimento como esse implica em certas complexidades que precisamos ainda compreender melhor. No caso do elevador, com o tempo, algumas pessoas já se acham muito próximas dele e nada sabem dele. Um dia ele irá embora daquele elevador. Não deixará nada escrito, nem endereço, nem telefone, nem coisa alguma. E estes descobrirão que a terceira margem existe sobre outras formas. Notaram que durante o filme ele mostra as engrenagens do elevador? Mostra o túnel por onde, vertical, por onde esse elevador sobe e desce? Diferente de Guimarães Rosa, que nos conta muito pouco do rio. Em alguns lugares, o contexto é ressaltado na terceira margem.
I see they've given you a chair.
What did you dream about last night?
Oh, good Lord, I don't know. I can't remember. Did I dream? Think.
Oh, sorry, wait.
What did you think?
Like you asked me what was on my mind during the day, and then I thought, well, nobody asked me really ever before what I was thinking about, and then I started to think about all sorts. So you're in the lift again. So what motivates you to want to stand in lifts for 10 hours a day? Is it the confined space you like, or get behind this camera? Tell me, why do you do this?
Está nos dizendo algo muito, muito interessante. O homem na terceira margem do rio, o homem do elevador, cujo nome nós nem sabemos, mesmo que perguntando, eles têm sim uma maneira de agir e interagir conosco. Mas como o homem do elevador, como o homem na terceira margem do rio, não como um ser social feito os demais. As pessoas estranham, perguntam como é que você fica aí no elevador 10 horas por dia? O que te leva a fazer isso? Como é que é teu nome? Mas logo elas se habituam e ele passa a ser somente, então, o homem do elevador. É isso que ele é. Ele não é alguém que está numa estrutura social, no tecido social das coisas como todos os demais. E passam a interagir com ele como o homem do elevador. No livro do João Guimarães Rosa, a mesma coisa ocorre. Passam a interagir com o homem da terceira margem, do meio do rio, da mesma forma. Ele não fala? Fala sim. Vejam o que acontece quando esse filho que ficou vai até ele, vai conversar com ele. E a proposta que está levando para ele. Então, por fim, ele apareceu e falei, o que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades eu tomo o seu lugar, do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou de pé, manejou remo na água, proava para cá, concordando, e eu me tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e fez um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia. Por pavor, arrepiados os cabelos, eu corri, fugi. Me tirei de lá. num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. E estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida, nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nesta água, que não para de longas beiras, e eu rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. A João Guimarães Rosa nos mostra o cuidado, não é? Não se trata de trazê-lo para necessariamente ser como vivemos nas nossas sociedades, e também não se trata de irmos até lá. É uma outra coisa que está se passando, que talvez nos nossos dias se resolva pela intercessão, muito mais do que por qualquer outra coisa. No entanto, por ser problemático, por ser tão diferente do que estamos usualmente acostumados, há muitos causa estranheza. Parece algo nocivo, parece que essas pessoas têm algum problema, esquecendo que muitas vezes essas pessoas somos nós, com relação a nós mesmos. Alguns vivem, às vezes, muito tempo de suas vidas como homem na terceira margem do rio, com eles mesmos. Nos dizem literalmente no consultório: doutor, durante 5 anos minha vida parou, durante 15 anos eu não fiz nada com a minha vida. Meus sonhos, meus projetos, eu congelei. Eu vivi à terceira margem do rio. Eu sei o que é isso que ele está descrevendo aqui. Então não há nada a ser feito? Sim, há muito a ser feito. Muitas coisas. E em alguns lugares do mundo começam a surgir cada vez mais pessoas que estão oferecendo alternativas. E eu gostaria de mostrar a vocês uma das mais belas alternativas, de respeito, de alteridade, de sabedoria, por entender que não se trata de agir de qualquer maneira e que é algo que precisamos compreender aos poucos. Existe. Em Londres, existe um trabalho chamado Connections. Aqui o texto é do Betton Evans, muito interessante, que mostra que em diferentes áreas há uma tentativa de interseção muito bonita, que faz poesia, faz esperança, faz sol e horizonte, para além de tudo isso que vimos. O homem do elevador pode ser o homem que voa pelo céu. O homem no meio do rio pode ser o homem que desce pelo rio em suas margens, mas com beleza, com poesia, com uma série de elementos. Não precisa ser algo triste, não precisa haver essas rupturas dessa forma. Mas isso depende do quanto conseguiremos entender e aprofundar todas essas questões.
In a world that is moving so fast. Thanks to the internet, we somehow have the ability to find a childhood friend in a few clicks, see what's happening on the other side of the globe in an instant, and message anyone and everyone that we could possibly want to in a matter of seconds. How has humanity found a way to simultaneously make me feel like I'm connected to everyone and everything? But so alone. You are not alone. 4 words we hear repeated so frequently. We hear this phrase so often that the words start losing their meaning. The words and the way in which the letters are strung together start to feel empty. You are not alone. We know what it's like to hear these words, but what does "You are not alone" look like? What if I could find a way to not just say, you are not alone, but show you? Londoners, we may all feel a little disconnected, but we can be there for each other. Someone out there cares about you. Look how many people care about you. We are all rooting for you to succeed. We are all cheering you on. Whether you see us all, whether you hear us all or not, we can be there. I have been where you are, and so have many others, but the night is always darkest before the dawn. So never give up, because tomorrow is a new day. And one day, someone is going to need to hear your story. So, the next time you feel so unbearably alone, like there is nobody on this earth who is there for you, remember the strangers that wrote to you today. Remember their faces and their words. They are for you. Just take things one day at a time. We are here for you. You are not.